Em Dia com a Justiça.
Olá, eu sou Mara Almeida e começa agora mais um Em Dia com a Justiça. A obrigatoriedade da cirurgia de mudança de sexo para alteração do nome no registro civil voltou a ser assunto na mídia recentemente. Para explicar esse tema, conversei com o juiz Vladimir Paz de Lira e com a transgênero Érica Faison. Ouça a matéria. Uma decisão recente do Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, determinou que a cirurgia de mudança de sexo não seja mais obrigatória para quem quer alterar o nome no registro civil. Segundo o processo, movido pela Defensoria Pública da União, magistrados e cartórios estão condicionando a retificação do registro civil à realização da cirurgia de redesignação sexual. O corregedor justificou sua deliberação com base nos argumentos da isonomia e da segurança jurídica.
Surge essa discussão da possibilidade ou não de pessoas que não se submeteram à cirurgia de mudança de sexo mudar o gênero no registro de nascimento. Isso é uma questão polêmica.
Em 2003, a transgênero Érica Faison realizou seu grande sonho: mudar de sexo. Para ela, a sentença favorável à mudança do nome no registro civil confirmou o modo como se via.
Desde quando assumi minha transexualidade, desde minha adolescência, sendo feminina, tendo comportamento feminino, eu sempre achei que faltava algo em mim. Sentia necessidade de muito mais. Nunca na minha vida irei esquecer essa sentença que, na verdade, me fez nascer de novo.
Para o magistrado, a decisão do corregedor é uma invasão no livre convencimento do juiz.
Isso não é uma questão administrativa. Isso é uma questão judicial. Não pode ser resolvido nem por corregedoria, no meu ponto de vista, e muito menos pelo CNJ. Porque você estaria aí uniformizando não uma medida administrativa. Você estaria determinando aos juízes que julgassem processos judiciais de determinada forma, o que é uma invasão direta na liberdade do livre convencimento do juiz.
A Lei Maria da Penha é uma das mais importantes do país. Mas será que todo mundo sabe do que ela trata? A repórter Camila Caê foi até o centro de Maceió para conferir como anda o entendimento das pessoas sobre essa legislação. Confira.
Se por acaso um companheiro bater na gente, a gente está coberta, né?
Para proteger a mulher da agressão, né?
Para procurar os direitos dela em caso de violência, né? Abuso e outras coisas.
A população está informada, mas o que mudou com a aplicação da lei? Quais os direitos foram assegurados às mulheres e quais medidas podem ser aplicadas aos agressores? Para explicar melhor esse assunto, conversamos com a juíza Carolina Valões, que esclarece as dúvidas sobre a legislação.
A referida lei protege a mulher agredida fisicamente, psicologicamente, a mulher que é agredida sexualmente, a mulher que é agredida patrimonialmente e também do ponto de vista moral. A mulher agredida deve procurar a delegacia de polícia imediatamente após sofrer a agressão. Relatada a violência sofrida à autoridade policial, esta requererá ao juiz a aplicação imediata de medidas protetivas de urgência.
A PEC 241, aprovada pela Câmara dos Deputados, agora tramita no Senado e virou a PEC 55. O projeto vem causando revolta na população, que não aceita o congelamento de investimentos em setores como educação, saúde e segurança. Entrevistamos a presidente da Associação Alagoana de Magistrados, juíza Fátima Pirauá, que falou do projeto e dos impactos que essas medidas podem causar na sociedade.
A PEC vai congelar o orçamento dos serviços públicos por 20 anos. Isso é um absurdo, vai desvincular receitas como a da educação e a da saúde. Isso significa menos dinheiro para a educação e para a saúde. Já não atendem como deveriam atender e como a Constituição, né, garante a educação e saúde para as pessoas, sobretudo para aquelas que não podem ter uma educação e uma saúde privada, nem precisam desse serviço público. e o congelamento dos salários, né? A impossibilidade de se aumentar, né? Tirar de todos os poderes essa possibilidade, essa capacidade de dar os reajustes salariais.
Alguns especialistas vêm apontando outras alternativas para poder conter essa crise, né? Como a questão também de se implantar no lugar da PEC medidas provisórias.
Se efetivamente o Estado, né, o governo federal quiser, né, agir de maneira responsável, né, com essa contenção de gás para que essa dívida não aumente, para que essa disparidade, esse desajuste fiscal não continue, não se acelere, pode ser feito através de medidas provisórias, pode ser feito coisas paulatinas, coisas com tempo menor e que vá sendo ajustado. Mas não uma medida radical dessa com 20 anos, né, daqui para 20 anos, duas décadas acaba com uma geração, né, com várias gerações. Então, é muito tempo e isso é uma imensa irresponsabilidade e uma crueldade, podemos dizer, com o povo brasileiro.
O Em Dia com a Justiça fica por aqui. Para saber mais sobre essas e outras notícias do Poder Judiciário Alagoano, acesse o site www.tjl.jus.br.